Bem-vindos a mais um VNBcast, nossa segunda aula, né, do curso do Vai na Bíblia. Hoje a gente vai falar sobre motivos para crer na Bíblia. Então, ouve aí. Saudações a todos, segunda aula do curso Vai na Bíblia. Na primeira aula a gente falou sobre a existência de Deus, então nessa aula aqui a gente já parte do pressuposto de que Deus existe. Então, se Deus existe, agora a gente precisa entender por que a Bíblia é a fonte de revelação e autoridade que ele preparou para a humanidade. Então, esse é o tema desse vídeo. Porém, antes, eu vou falar das pessoas que começaram a contribuir com o canal nos últimos dias. Vou falar os nomes aqui. Ellen Matos, Lorena Cunha Mota, Anderson Ferreira, Paula Melo Garcia, Tatiane Pinheiro Lopes, Neia Santos Menezes, Eduardo Rodrigues, Fernando Alvarez, Laís Marques de Faria, Ângelo Gomes, Susan Silva Souza, Jaqueline Lima, Laudeci Pereira da Silva, Adolfo Rebelo, Lígia Oliveira, Islândia Larissa Dias Garcia de Almeida e Amira Arnaut. Glória a Deus pela vida de vocês. A contribuição que vocês estão fazendo pelo canal, ela ajuda muito, tem ajudado muito, principalmente nos últimos dias que a gente está adquirindo vários equipamentos para o canal. Então, comprando uma câmera nova, compramos vários equipamentos para ajudar na filmagem. Depois eu vou dar um jeito de mostrar para vocês, através de vídeo, os equipamentos que a gente adquiriu. Então, glória a Deus. Se você quiser contribuir com o canal, você pode fazer isso pelo nosso site, entra lá no vainabiblia.com, entra na parte de contribuir e tem as opções lá. Você pode contribuir mensalmente através do PagSeguro ou do Patreon, ou então fazer uma contribuição única também, né? Então é uma oferta que você está fazendo no nosso ministério, está ajudando muita gente a crescer, a se estruturar para poder fazer vídeos com mais frequência, vídeos com mais qualidade, manter a frequência dos nossos podcasts, fazer os cursos. Inclusive, se você contribuir com o canal, você tem acesso a um conteúdo exclusivo dos cursos, né? Esse, por exemplo, que é o curso que a gente está montando, o curso do Vai na Bíblia, ele tem um acesso livre para quem contribui com o canal, né? Quem não contribui com o canal tem o áudio que é livre, o áudio que eu tô gravando aqui que você está ouvindo agora. Mas a gente vai colocar algum conteúdo exclusivo desse curso, alguns exercícios, algumas atividades para fixar mais o conteúdo, que é exclusivo do acesso de quem contribui com o canal. Além de ficar mais organizado, tá? Porque o acesso do curso lá vai estar primeira aula, segunda aula, tudo bonitinho lá. Então faz isso. Agradecer quem está contribuindo com o canal. Já tem pessoas que estão indo para o sexto mês de contribuição. Glória a Deus. E como essas contribuições fazem com que você tenha uma participação enorme, né, no crescimento do Vai na Bíblia. Então é isso aí. Vamos para o tema de hoje. Nós gravamos um vídeo, né? 10 motivos para crer na Bíblia. Foi o segundo vídeo do canal. Porém, nós vamos fazer uma segunda edição desse vídeo, né? O primeiro vídeo a gente gravou no começo do canal, a gente não trabalhava muito com roteiro, então a gente fez 10 motivos para crer na Bíblia, colocou os 10 motivos, mas a gente falou pouco sobre cada motivo, e alguns motivos ficaram meio vagos, faltando conteúdo e tal. Então agora a gente vai fazer uma segunda edição do vídeo, né, com os mesmos 10 motivos. A gente não vai mudar os 10 motivos, porém a gente vai acrescentar conteúdo. Então, essas aulas aqui do Vai na Bíblia, do curso, já são uma prévia do que será o vídeo, né? A gente não sabe ainda quando será lançado o vídeo, mas eu não sei também, inclusive, se você está ouvindo esse VNBcast aqui, essa aula, e o vídeo já está lá, o vídeo novo, né? A versão nova. Então, enfim, se o que eu estiver falando aqui estiver parecido com o vídeo, significa que a versão nova já está no ar. O primeiro motivo que a gente colocou para crer na Bíblia é que a Bíblia é uma obra literária, né? E aí fica a pergunta, poxa, e daí? O que tem a ver isso, né? E no vídeo a gente colocou, né, ou vai colocar, depende, que por que um ser superior ele optaria por comunicar sua vontade ao homem através da escrita, né? E a razão é muito óbvia, né? Porque a escrita é a única forma de comunicação que poderia ser utilizada pelo homem e preservada da antiguidade até os dias de hoje. Uma mensagem falada e não anotada, ela se perderia com o tempo. Então, somente através do registro escrito é que seria possível transmitir e garantir a autenticidade de um conteúdo ao longo dos séculos. A Bíblia não é somente uma obra literária, ela é a mais primorosa obra literária da história e do mundo. Nada se compara à Bíblia em termos de evidências históricas, arqueológicas e documentais. Então, assim, um livro em que em muitos momentos Deus fala em primeira pessoa, declarando ser o Criador de todas as coisas, que revela seus atributos e a sua natureza, que em certos momentos desafia o homem a comprovar o seu poder, o seu amor e a sua fidelidade. Esse livro ser uma mentira simplesmente não se encaixa com Deus que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Então, produzir uma literatura num período de mais ou menos 1.500 anos, como é o caso da Bíblia, e manter a unidade desse conteúdo, mesmo utilizando mais de 40 escritores, que na sua maioria não se conheciam, porque eles viviam em épocas e lugares diferentes, inclusive com diferentes capacidades intelectuais. Não pode ser obra do homem, não tem como, é uma questão simples e lógica. Então, esse é o primeiro motivo. E agora que entra a questão, o diferencial de ser um curso. Como a gente está trabalhando nesse conteúdo para ser um curso, a gente trabalhou o primeiro motivo, e agora a gente vai falar das referências bíblicas que a gente separou para esse motivo. Então, a gente falou primeiro que é algo meio óbvio um ser superior optar pela escrita, Primeiro pela questão dela ser preservada da antiguidade até os dias de hoje. E para ilustrar isso, a gente separou Habacuque 2:2, que diz assim: "Então o Senhor respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente." Então a razão da gente colocar esse versículo aqui é porque fala, Deus dá a ordem para escrever, e ele fala do material que foi utilizado ali, foi tábua. Depois, em 2 Timóteo 4:13, Paulo diz assim, "Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos." Então também fala de um outro material que era utilizado para escrita, que eram os pergaminhos. Então isso era possível ser feito na antiguidade, para arquivar o que era escrito, as mensagens, escrever, registrar elas, e até os dias de hoje. Para falar sobre os dias de hoje, eu coloquei Daniel 8:26, que diz assim, "A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira, sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante." Então aqui ele fala o seguinte, que Daniel recebeu uma visão, ele ia ter que selar ela, ele ia ter que registrar ela, porque ela se referia a um futuro distante, ou seja, era uma mensagem de algo que ia acontecer muito tempo depois. Então essa mensagem precisava ser registrada para que pudesse ser conhecida futuramente também. Então assim, essas três passagens sustentam isso, da escrita ser algo possível de ser feito na antiguidade e até os dias de hoje. Depois, a gente falou da questão de uma mensagem falada e não anotada, que ela perde, se perde com o tempo. Tem a passagem de 2 Crônicas 34, 14 e 21, que é muito interessante, porque ali eles encontram no templo, o livro da lei de Moisés, que eles não estavam com acesso a esse livro. E quando eles encontram aquele livro, o rei inclusive dá uma ordem, fala assim, "Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que estava escrito neste livro." É que é interessante porque eles só tomaram conhecimento de que os antepassados não estavam cumprindo, não estavam obedecendo à palavra de Deus, porque eles tiveram acesso ao livro. Então, olha como o conteúdo falado, ele acaba sendo esquecido. No caso aqui, eles tiveram acesso ao livro e puderam verificar que estava havendo uma desobediência e que isso ia trazer consequências graves. Então, o poder da escrita. E depois, eu coloquei aqui também João 21:25, que fala que Jesus fez muitas outras coisas. "Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos." Então, Jesus fez muito mais coisa do que o que está escrito. Deus revelou o que é suficiente para que a gente compreenda quem é Jesus Cristo, a obra que ele fez por nós, da salvação, o plano de salvação. Porém, todas as outras coisas que Jesus fez não vai chegar ao nosso conhecimento aqui, pelo menos, enquanto a gente estiver vivendo aqui na Terra, porque não foi escrito. Se fosse escrito, a gente teria acesso a isso. Isso demonstra realmente a importância do documento escrito como um registro que permanece, E depois a gente colocou aqui que somente através do registro escrito seria possível transmitir, e garantir a autenticidade do conteúdo ao longo dos séculos. E o versículo que a gente colocou foi Colossenses 4:16, que diz assim, "Depois que essa carta for lida entre vocês, façam também que seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia." Então a gente vê aqui uma instrução de Paulo, de conteúdo escrito que deveria ser lido em outra igreja também, que eles deveriam seguir a mesma coisa. Então a escrita, ela permanece como algo funcionava naquela época e funciona agora. E também, né, tem a passagem de Apocalipse que a gente colocou, que é 22, 18 ao 19, né, onde Deus diz assim: eu declaro a todos que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro, e se alguém tirar alguma palavra desse livro de profecia, Deus tirará dele sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Então, assim, essa passagem do Apocalipse é interessante, porque ela coloca um alerta para aquele que vai querer alterar as escrituras. Porque se a pessoa tentar fazer isso, ela vai sofrer as consequências que Deus vai trazer para a pessoa. Então pode até pensar assim: ah, mas se está escrito que alguém pode ter acrescentado algo e sofrer, né? Então alguém pode ter acrescentado e ter sofrido, mas acrescentou. Na verdade não, né? Na verdade esse versículo aqui serve para mostrar que quem tem o controle do que é bíblico é o próprio Deus. Que se alguém tentasse acrescentar algo, essa pessoa sofreria as consequências e não conseguiria, na verdade, porque Deus preserva o conteúdo das escrituras. Então, esse conteúdo que nós temos hoje da Bíblia é o conteúdo que Deus preservou, né? E aí a gente segue falando em relação a Bíblia ser o principal, né, a principal obra literária do mundo, né, que não tem nada que se compara à Bíblia, tem evidências históricas, arqueológicas, documentais. Isso é algo que sustenta muito o poder, né, e a credibilidade da Bíblia. E depois a gente colocou assim, né, é um livro que em muitos momentos Deus fala em primeira pessoa. E para dar o exemplo disso aqui, a gente usou Isaías, né, Isaías 45:6, que diz assim: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. É Deus falando em primeira pessoa. Então Deus falando em primeira pessoa, se declarando o Criador de todas as coisas. E a gente colocou Isaías 45:12, que diz assim: fui eu que fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. E também revela os atributos de Deus. A gente colocou como exemplo aqui o amor, né? 1 João 4:8, que diz que Deus é amor. E a sua natureza, a gente colocou João 4:24, que fala que Deus é espírito. Aí também falamos que em certos momentos a Bíblia desafia o homem a comprovar o poder de Deus. E a gente colocou aqui Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então esse versículo demonstra Deus desafiando o homem a comprovar o poder dele. Comprovar o seu amor através de Jesus Cristo, né? João 3:16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. E comprovar a sua fidelidade. Então a gente separou Tessalonicenses 5, 23 e 24 para falar da fidelidade de Deus. Ó, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então aqui Deus desafia a gente a comprovar a fidelidade dele através da santificação que ele vai produzir em nós. Outra parte aqui, né? Então assim, por exemplo, tudo isso, a Bíblia fala tudo isso, ser uma mentira, né, não se encaixa num Deus que pode todas as coisas e que sabe todas as coisas, né? Então, para falar que Deus sabe todas as coisas, a gente colocou Hebreus 4:13, que é, deixa eu ver aqui. Ó, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então mostra que está tudo exposto aos olhos de Deus, está tudo claro para ele. Por que que a Bíblia seria um livro que passaria batido aos olhos de Deus, se Deus conhece todas as coisas? Está tudo exposto diante de Deus, não tem nada escondido. Deus conhece tudo, absolutamente tudo. E o fato de Deus poder todas as coisas, eu coloquei Jeremias 32:27, né? Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Deus pergunta: tem alguma coisa difícil demais para mim? Seria difícil demais Deus preservar o conteúdo da Bíblia da forma como ela é hoje? Não, coisa mais simples. Então assim, pela natureza do nosso Deus, não tem como a Bíblia ser uma mentira. Não tem como. Deus não permitiria que essa mentira fosse o principal livro do mundo, de forma alguma. E aí, a gente completa, finaliza falando o seguinte, né? Produzir uma literatura em um período de mais ou menos 1.500 anos, que foi o período, né, que as escrituras foram escritas, e a gente usou aqui Hebreus 1, 1 e 2, que diz assim, ó: há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E fala de Deus falando através dos profetas no passado e depois nos últimos dias através de Jesus Cristo. Então mostra essa esse espaço, né, entre os escritores bíblicos, né, entre a revelação bíblica, né, porque na verdade Jesus não escreveu, mas a história dele foi registrada por Mateus, Marcos, Lucas, João, enfim. E aí manter a unidade desse conteúdo, né, utilizando mais de 40 escritores num período de 1500 anos, em épocas diferentes, né, que eles não, a maioria deles não se conheceu, não viveu na mesma época, ou então habitavam em lugares diferentes, e eles tinham capacidade intelectual diferente. E assim, manter a unidade num conteúdo desse não tem como ser obra do homem. Não tem como. O homem jamais conseguiria fazer algo nesse período de tempo da forma como é feito na Bíblia, né? Então assim, para dar um exemplo de capacidade intelectual diferente, a gente colocou 1 Reis 10, 23, que fala do rei Salomão. O rei Salomão era o mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. E a gente fez uma comparação com Mateus 4, 18, que fala que Pedro era pescador. Então a gente tem o rei mais sábio e mais rico da terra, que escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes, e a gente tem Pedro, que escreveu a carta 1 Pedro, 2 Pedro. Então assim, a diferença intelectual era muito grande, mas a inspiração era do Espírito Santo. Então se não tivesse a inspiração do Espírito Santo, não teria como eles produzirem o conteúdo que eles produziram. Inclusive, o último versículo que a gente pegou aqui para falar em relação à conclusão, né, de que não pode ser uma obra do homem, é o próprio Pedro que escreve, né? Que é em 2 Pedro 1, do 20 ao 21. Diz assim, ó: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então assim a gente encerra tanto o conteúdo como os versículos do primeiro motivo para crer na Bíblia. E semana que vem a gente já entra no segundo motivo para crer na Bíblia, que são as respostas que ela traz. Então a gente vai trabalhar isso daí semana que vem, beleza? Então se você está assistindo isso aí, ouvindo no YouTube, curte aí, compartilha, se inscreve no canal do Vai na Bíblia lá, registra o podcast aí no iTunes, no Android, para você poder ouvir no celular, no carro. Então, Deus abençoe, até a próxima.